começando uma nova série aqui no Mirante, em cima da reforma. E creio que vai ser um mês muito bom, muito maravilhoso, de muita coisa boa. E eu queria... O nome da mensagem eu coloquei algo muito simples mesmo em relação à ideia de reforma, que é em construção. É o nome da nossa série desse mês de outubro. Nós vamos trabalhar essa ideia, né, dessa construção que Deus está fazendo na nossa vida, mexendo muitas coisas. O legal aqui do Mirante, conversando nas rodas de conversas, principalmente depois do culto, depois da mensagem, quando a gente vai conversar com cada um nos bastidores, batendo papo com cada um, meu coração se alegra de ver quantas pessoas que chegaram aqui na ponte e aqui elas começaram a ser desconstruídas de muitas coisas, de muitos sofismas, de muitas coisas assim que de fato eram problemáticas, né? Aqui no Mirante, esse ano inteiro, nós trabalhamos várias séries também, desconstruindo tantas coisas e buscando construir algumas coisas boas. E hoje, nessa construção, eu quero também, mais uma vez, terminar esse ano, né? Essa outubro agora e novembro vai ser a nossa última série do ano. E aí eu queria muito trabalhar com vocês hoje essa ideia da somente a Escritura. E dentro desse somente a Escritura, eu queria trabalhar sobre a verdade absoluta das Escrituras no mundo relativista, numa sociedade relativa, que é a nossa. Beleza? Então, antes da gente... Vamos ler o texto? Depois eu explico. Nós vamos ler do versículo 14, e aí nós vamos para o capítulo 4, e nós vamos ler até o versículo 5. E o texto diz assim: quanto a você, porém, Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Coloca para mim, por gentileza, o texto. Eu coloquei mais para frente, só para quem quiser acompanhar pelo telão. Versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Versículo 1 do capítulo 4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Não é o Marco Teles, tá, gente? Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Só até aqui. Amém, irmãos? Nós temos aqui uma carta. Paulo, ele escreve a primeira carta a Timóteo. Timóteo é um jovem pastor, pastoreando uma igreja em Éfeso, e ele ali tem vários dilemas naquela igreja. Um dos dilemas é a igreja ali começa a afrontar por Timóteo ser um pastor muito jovem. E eles tinham muito essa preocupação, como é que um cara tão novo vai me pastorear e tal, e eles tinham essa coisa de uma hierarquia de pessoas que fossem mais experimentadas, mais velhas. Então Timóteo enfrentava esse problema. Timóteo também enfrentava o problema ali daquela igreja, onde era uma região grega, onde as pessoas adoravam vários deuses, a promiscuidade também da carne era algo poderoso naquela região. E Paulo então escreve a primeira carta, e a primeira carta é uma carta mais exortativa, no sentido, é mais uma carta onde Paulo está dizendo para Timóteo ficar preso às escrituras, guardar as doutrinas. E na segunda carta ele faz isso, Mas Paulo também é uma carta mais do coração, a segunda carta. É uma carta mais do coração de Paulo para um amigo ali, para um filho na fé, um irmão na fé. E aí Paulo está escrevendo esse texto, e aqui é bem no final já da carta. E aí Paulo ele está trazendo algumas palavras importantes para Timóteo. E as palavras que Paulo, eu quero focar aqui, explicar esse ponto aqui, que é o quê? Paulo está pedindo para que Timóteo permaneça na sã doutrina. Em meio aos conflitos, em meio a todas as provações, em meio às guerras internas no coração dele, talvez o complexo, o medo, será que eu vou dar conta de lidar com tantos problemas, tantos desafios? Será que eu vou conseguir exercer o ministério? Será que eu vou conseguir fazer de maneira saudável a obra de Deus na igreja local? Paulo, então, é usado por Deus para trazer ao coração de Timóteo, permaneça. Permaneça nas coisas que você aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, Paulo, aqui no início, ele já começa trazendo para Timóteo. E os versículos anteriores, Paulo apresenta vários problemas, dos dilemas ali, mas Paulo começa a dizer para Timóteo, permaneça. E eu quero que você guarde aqui, e eu queria trazer para vocês alguns pontos em relação aos problemas, aos desafios que eu e você estamos vivendo nos dias de hoje. E nós hoje lidamos com alguns problemas, nós hoje lidamos com algumas filosofias, alguns desafios mesmo, e que eu queria apresentar apenas um, especificar aqui, e eu queria falar sobre o relativismo. E eu queria explicar rapidamente o relativismo de uma maneira bem técnica. Passa para mim, por gentileza. Vai dizer assim, o relativismo é uma corrente filosófica que afirma que as verdades e valores morais são relativos aos contextos históricos, culturais e sociais em que são produzidos. Em outras palavras, não existe uma verdade ou valor moral absoluto e universal. Então nós temos aqui, Timóteo estava vivendo os dilemas, e nós estamos vivendo alguns dilemas. E os dilemas que eu e você hoje vivemos, um deles é um mundo relativista, um mundo plural, um mundo secularista. E esse mundo plural é essa pluralidade de ideias, né, de ideologias e por aí vai. O mundo secular, secularista, é uma cosmovisão onde nós temos uma sociedade que ela vive como se não houvesse Deus. Ela vive como se não tivesse ninguém para prestar conta, não existe ninguém. E dentro dessa mentalidade secularista, nós temos também o relativismo, que eu trouxe aqui essa ideia, o quê? Então, esse relativismo é uma sociedade onde não existe uma verdade absoluta. E cada um tem a sua própria verdade. Cada um define o que é verdade para ele. Então, o que eu penso, as minhas ideias, aquilo que eu estou construindo de ideologias ao longo dos anos, com as pessoas com quem eu estou escutando, com as pessoas com quem eu convivo, ou aquilo que a crença daquilo que eu acredito, então agora eu tenho a minha própria verdade. E dentro dessa ideia, nós temos também uma ideia de um mundo privado. Dentro de uma sociedade plural, nós temos também muito da ideia de uma sociedade que seja privada. O que seria isso? É uma sociedade onde diz o seguinte, onde já que todo mundo tem a sua própria verdade, então eu tenho a minha e você não precisa, eu não quero que você venha aqui me convencer de outra coisa. Eu quero simplesmente ter, eu quero pensar, eu quero ter as minhas ideias e eu quero poder falar com todo mundo o que eu penso, mas eu não quero que vocês venham me atrapalhar nas minhas ideias. Eu quero ter as minhas convicções e eu não quero que vocês queiram me convencer de outra coisa. Deixe eu ir pelo meu caminho. Mas dentro também de uma sociedade relativista, onde não existe verdade absoluta, onde não existe esses valores morais do que é certo, do que é errado, o que é incorreto, o que é verdade, o que é mentira. Então, dentro de uma sociedade como essa, ela também vive em cima de uma outra ideia, que é essa aqui, que vai dizer, Passa para mim, por gentileza. Se não há um Deus absoluto, toda noção de certo e errado, de bem e de mal, de correto e incorreto, de verdade e mentira, são apenas noções circunstanciais, que não resistirão a um questionamento profundo. Então, dentro de uma sociedade relativista, e essa sociedade que hoje chega para nós, e aí nós temos vários desafios, vem o iluminismo, vem vários pensamentos, e hoje nós chegamos numa sociedade pós-moderna, e o relativismo é essa ideia, onde todo mundo tem a sua própria verdade, é em cima de uma base que não existe Deus. Porque se não existe Deus, não existe quem pode definir o que é certo e errado. Então, o que eu penso da vida, eu posso pensar o que eu quiser, e isso é sim a minha convicção de vida, eu vou viver por esses valores, por esses princípios, e ninguém tem nada a ver com isso. Cada um cuide da sua vida. E dentro de uma sociedade como essa, relativista, nós temos alguns problemas. Um exemplo, nós temos, por exemplo, na época do nazismo, você tem um Hitler trazendo seus valores ali para a Alemanha, para todo aquele povo. E aí, para Hitler, eles são uma raça superior a todo mundo, mas, e principalmente, existe agora um ódio contra os judeus. E se o mundo inteiro pode pensar o contrário, mas essa é a minha verdade. E se não existe ninguém, se não existe um Deus sobre a humanidade, regendo a sociedade, apontando os caminhos de certo e errado, então agora, o que eu defino, o que eu construo, o que eu estou construindo de princípios e valores, é o certo. Então, por que você está querendo me dizer que eu estou errado? Em cima de quê? Por que eu não posso matar os judeus? Em cima de qual pensamento você vai dizer que eu estou errado em fazer isso? Em base de quê? Numa sociedade relativista. Ou você tem, por exemplo, o apartheid na África do Sul, ao fazer uma segregação racial, onde você coloca, né, os banheiros só de negros e os banheiros só de brancos, e agora você tem ali essa separação, e aí vai dizer o quê? Em cima de quê? Eu acho que os negros, eles são, sim, uma raça inferior à nossa. Nós somos superiores, os brancos são superiores aos negros. E os negros não podem entrar no mesmo ônibus que branco. Os negros não podem estar na mesma escola que branco. E em cima de qual ideia vocês podem dizer que eu estou errado? Essa é a minha verdade. A verdade de um grupo, por exemplo, como a Ku Klux Klan, lá nos Estados Unidos, no Mississippi, no Alabama, nessa região, era um desafio que... Para eles, a verdade absoluta para eles é dizer que os negros, nós temos que matá-los até, porque é uma raça inferior à nossa. Eles não podem conviver com a gente. Eles não são pessoas como nós. E isso se torna uma verdade absoluta a ponto de matar o outro. Numa sociedade relativa, onde não existe Deus apontando caminhos, valores, regras, princípios, qualquer coisa... Então, agora, não existe certo e errado nessa sociedade. Estamos no meio da questão do aborto. E no meio da questão do aborto, e não tem como, irmãos, mas é triste, e eu falo porque hoje é algo comum, e eu não tenho como esconder os meus valores em cima disso. Mas eu tenho vários amigos em comuns, que são a favor do aborto, e talvez você está aqui e você seja a favor do aborto. E essa é uma sociedade, e essa é a nossa sociedade, onde cada um tem a sua opinião. E qual que é o meu pressuposto? Para mim, o pressuposto é sim que aquele bebê, quando está grávida a moça, sim, já é uma pessoa. E ali, no momento que você aborta, você está matando um ser. E esse é o meu princípio, em cima desses valores. Mas podemos pensar ao contrário? Podemos. E nós temos hoje vários valores, onde cada um tem a sua verdade, as suas ideias. ou até mesmo existe o relativismo dentro da própria igreja. O relativismo dentro da própria igreja é o relativismo onde a gente escolhe o que é gostoso para nós ouvirmos. O relativismo é quando a gente gosta de ouvir somente aquilo que agrada o nosso ego, ou aquilo que vai a favor daquilo que a gente gosta de ouvir. E a gente se torna relativo em poder ouvir somente essas coisas. E eu queria dar um outro exemplo aqui, de um livro, passa para mim, que é dos irmãos Karamazov, não sei aqui, alguém aqui já leu esse livro? Não? E nesse livro nós temos Dostoiévski, muito bom as escritas dele, e dentro desse livro ele tem, apresenta dois irmãos. E um dos irmãos desse livro, eles são meio-irmãos. E um dos irmãos desse livro, ele é ateu. E para ele, ao ser ateu, ele entende que a religião, ela faz com que as pessoas se sintam presas a regras, elas não podem ser livres para fazerem o que quiser. Então, na ideia desse irmão, a religião, qualquer pessoa que vive uma religião, que vive essa ideia de um Deus, essa pessoa está presa a esse Deus e ela fica escrava desse Deus, onde ela não tem liberdade para viver do jeito que ela quiser. E ele escreve um artigo. E nesse artigo que ele escreve, ele traz uma ideia que é o seguinte. Ele escreve um artigo escrito: se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe, tudo é permitido. O Ivan é o nome desse irmão. E aí o Ivan, ele escreve esse artigo, e aí ele tem esse outro meio-irmão, e esse outro meio-irmão, ele é preso no momento do livro, e ele é preso por qual motivo? Ele é preso por matar o pai dele, o meu irmão. E o meu irmão mata o pai dele por causa da herança, por causa do dinheiro. Eu vou matar o meu pai porque aí eu vou ter o dinheiro do meu pai. Lembra alguma coisa? Eu vou ter o dinheiro do meu pai. E aí o Ivan, o nome do outro irmão que matou, é um nome meio esquisito, tá? Então não vou falar ele. E aí o Ivan vai até a prisão visitar o seu irmão e ele fica doido. E ele chega lá indignado, irado, e ele começa a falar assim para o seu irmão: mas por que que você fez isso? Por que que você matou o nosso pai? Você não podia ter feito isso. Aí o irmão dele fala assim: uai, Ivan, foi você que me inspirou a fazer isso. Foi você que me encorajou a fazer isso. Mas como assim? Como que eu te falei para você fazer isso? Nunca imaginaria você fazer um negócio desse. Quando você disse que não existe Deus, se não existe Deus, tudo é permitido, então eu simplesmente quis dinheiro. E a maneira que eu imaginei de ganhar dinheiro era matando meu pai. O dinheiro para mim era mais importante. Então essa é a minha verdade. E eu matei o meu pai por causa de dinheiro. E você está dizendo que tudo é permitido. Então, se você está dizendo que não existe Deus, tudo é permitido, então, por que você está dizendo que eu estou errado? Eu não estou errado. Essa é a minha verdade. A minha verdade foi construída na ideia de ganhar dinheiro que custe o que custar. E é dentro de uma sociedade como essa que nós estamos vivendo. Por quê? Porque as verdades, eu estou construindo a minha vida em cima de quê? Eu estou construindo a minha casa, como diz em Mateus capítulo 7, ela está sendo construída em cima de que alicerce? Em cima de que base? Em cima de que princípio? O que norteia a minha vida? Para onde eu estou indo? Para a direita ou para a esquerda? Eu faço as decisões, eu escolho o que eu escolho, por causa de quê? E dentro de uma sociedade onde a gente conversa, principalmente no campo acadêmico, você tem, de fato, todas as versões, por exemplo, de ideologias diferentes, numa pluralidade ideológica gigante, como nós podemos, então, numa sociedade, se afirmar no que a gente crê? Sem a gente poder se envergonhar daquilo que andamos, porque andamos dessa maneira, porque fazemos o que fazemos. E é sobre isso, irmãos, que Paulo também vai reforçar. E as palavras de Paulo para Timóteo são palavras que reforçam e valorizam muito para nós que estamos vivendo nessa sociedade de hoje. Timóteo tinha os seus dilemas, os seus problemas, as ideias, as ideologias gregas que estavam sendo colocadas ali o tempo inteiro. Timóteo tinha as pressões em cima dele por ele ser um jovem. Hoje nós temos pressões, hoje a faixa etária de 16 a 24 anos é uma faixa etária onde as pessoas estão mais convivendo com crise de ansiedade, as pessoas estão vivendo com tanta pressão, por quê? Principalmente sobre a sua carreira profissional, sobre o que quer ser da vida, sobre ganhar dinheiro, o que eu vou fazer? Qual que é o meu projeto de vida? E existem tantas pressões. E aí, eu termino com uma outra frase, que é uma frase que norteou muito um pensamento sofisma, e principalmente as ideias que temos hoje na sociedade, que é um homem chamado Protágoras, lá no período grego, e ele tem uma frase que talvez alguns devam conhecer, que diz assim: o homem é a medida de todas as coisas. Onde ele vai dizer que o que é verdade para uma pessoa não poderá ser verdade para outra pessoa. Então, cada um tem as suas próprias ideologias a partir do que quiser fazer. Se não existe Deus, eu vou viver do jeito que eu quiser. Se não existe Deus, eu posso fazer o que der na minha telha. Se não existe Deus, eu posso viver como uma outra ideologia que nós temos na sociedade hoje, que é muito forte, que é o hedonismo. Hedonismo é o quê? É viver uma vida a partir do prazer. O que me der prazer, eu vou fazer. Que é um pensamento lá também dos gregos, dos epicureus, que já que não tem vida após a morte, então nós vamos gastar a vida doidada, nós vamos viver a vida doidada, curtindo a vida doidada. Como o Ferris Butler aí. E algo que nós precisamos viver, irmãos. E aí que está. Deus entrou na história. No mundo relativista, no mundo onde nós temos vários amigos, nós temos colegas de trabalho, nós temos colegas da faculdade, nós temos colegas vizinhos, nós temos colegas que jogamos bola com eles, nós temos colegas que jogamos videogame junto, nós temos colegas que nós trocamos figurinha, nós temos colegas em vários locais. E eu tenho colegas meus que falam na minha frente abertamente: Agão, que legal que você é crente, que você ama esse Deus, velho. Eu nem sei, velho. Tipo, Deus está aí, Deus, se Deus existe, Ele está lá, eu estou aqui, velho. Eu tenho primos meus que eles têm como ideia, eu nunca, nunca, eu não quero, literalmente, eu quero simplesmente ser alguém solteiro a vida inteira. Isso não tem problema nesse sentido, mas a ideia dele é o quê? Eu quero só curtir a vida com mulheres. Eu quero viver dessa maneira. Esse é meu projeto de vida. Eu quero curtir a vida. Essa ideia de casamento, essa ideia de ter filhos, isso estraga a vida de qualquer um, Thiago. Imagina eu que tenho 3 filhos, hein? E eu escuto isso de um parente, hein? Tipo assim, não, velho. E vou dizer, ô, velho, só que a minha vontade era de poder arrancar o meu coração, as minhas experiências, minha vontade era de arrancar tudo na minha cabeça, tudo. Não sei se vocês já viram Black Mirror, que aí tem aquele olhinho ali que o cara vê tudo, tem um episódio assim, que o cara, tudo que ele vê, aí lá na frente, né, a pessoa consegue pegar o olhinho dele, sei lá, e consegue ver tudo que ele viu, assim. Tipo, toda a experiência que ele teve no passado. Aí descobre traição lá e tal, nesse negócio, no Black Mirror, na série. Mas a minha vontade é de colocar e mostrar para ele as experiências que é maravilhosas de pai. Eu amo ser pai. E eu não troco isso por nada. Eu faço a rotina de acordar cansado. Faz parte da minha vida já. Mas eu não troco nada por isso. É a minha vida. Mas tem pessoas cristãs que escolheram também ser solteiras. Aqui na nossa igreja a gente não tem essa coisa que você tem que casar. Você pode querer ser solteiro e viver para o Senhor a vida inteira. E não tem problema. Mas é para quem que você vive. E aí entra os conselhos de Paulo. E eu queria gastar um tempinho aqui nessa palavra de Paulo. O versículo 14, Paulo está dizendo isso. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Pois você sabe de quem o aprendeu. Irmãos, algo que nós precisamos ter no meu e seu coração. Paulo está dizendo algo para Timóteo, é o seguinte. Quanto a você, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. E a minha pergunta para mim e para você é o que eu fiz para mim nesse texto. O que hoje eu não abro mão? O que hoje, ao ler a palavra de Deus, ao gastar esses 23 anos que eu estou no Evangelho, tudo que eu li, todas as minhas experiências com Deus ao longo dos anos, o que é convicção para mim e que eu não abro mão por nada? O que tem na minha história de caminhada cristã que eu aprendi, que pessoas que me inspiraram na fé e que me ensinaram, chegaram para mim e explicaram o texto das Escrituras e que eu olho assim hoje e falo, gente, isso para mim é algo que eu sou grato demais porque alguém um dia me ensinou em cima das Escrituras. Dá um exemplo. Eu me converti em 2001, mas foi em 2011, 10 anos depois, que eu fui aprender sobre depravação total. Depravação total. Que eu fui aprender que eu era depravado. 10 anos depois de estar na igreja, que eu fui aprender que eu era pecador por natureza. Eu já nasci pecador, porque por meus primeiros 10 anos eu achava que eu era bom. Eu era um pelagiano. Para quem aqui é do ramo da teologia, eu era um semi-pelagiano, porque eu achava que eu era bom, o meio que me avacalhou. Ou eu achava, ou se não, um Jacques Rousseau, eu achava que eu nasci bom, mas foi a sociedade, o meio que me atrapalhou. Os pecados que eu tinha foi a sociedade que veio me atrapalhar. E aí eu escuto de alguém me ensinando que eu era depravado desde que eu nasci, que eu era pecador desde que eu nasci. E isso mudou a história da minha vida de convicções. Por quê? Porque agora eu vou viver o Evangelho de Jesus em cima de uma perspectiva que eu sou mau. E que eu nunca vou conseguir a salvação pelos meus méritos. Eu nunca vou conseguir ser salvo do por guardar a lei. Porque o pecado, eu achava que o único pecado que eu tinha, dos meus 11 até meus 21 anos, eu achava que o único pecado que eu tinha, eu já falei isso aqui, era de masturbação. Era o meu problema. Se eu venci a masturbação, eu posso ser arrebatado. Porque eu não peco mais nada na minha vida. Eu só peco nessa área. Era o que eu achava. Então, todo mundo aí está transando com as meninas. Todo mundo aí está fazendo um tanto de coisa. Eu vou na igreja, eu vou para vigília, eu vou para o monte. Eu prego o evangelho em tanto lugar. Eu sou uma pessoa boa. Mas o que marcou e que é convicção para mim, que eu não abro mão. Porque ao entender que eu era depravado, que eu era pecador, isso me colocou no meu lugar, que eu sempre serei alguém carente de Jesus. Eu sempre serei alguém que precisa de orar e conhecê-lo e ir atrás dele, porque é ele que nos liberta, é ele que nos transforma, é ele que muda o nosso caráter. Então essa é uma convicção que eu guardei, porque ao entender que eu era depravado, que a minha natureza é má, ainda que eu me converti, a minha natureza ainda continua correndo atrás de coisas que desagradam a Deus, eu entendi que todo dia eu precisava ir para Jesus. Todo dia eu precisava, mas não para ser salvo. Não para ser salvo. Mas para que esse Jesus pudesse me transformar dia após dia. E Paulo vai dizer, porque desde criança você conhece as sagradas letras. Olha que privilégio. Que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, ele está dizendo que somente a Escritura, a Palavra de Deus, é capaz de nos amadurecer para que sejamos semelhantes a Jesus. E toda a Escritura é inspirada por Deus, passa para mim por gentileza, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para a instrução no caminho de viver por Jesus. E aí, irmãos, eu queria abrir uma parêntese aqui, e eu queria ir lá para a Reforma. E algo que acontece na Reforma Protestante, diante dos desafios do somente a Escritura, de onde que vem essa ideia? Nós temos uma sociedade ali, no século XVI, vivendo vários dilemas por conta da religião, vivendo os dilemas ali por conta da tradição católica, do magistério, que colocou o magistério como o mais importante que a palavra de Deus, o que os líderes eclesiásticos da época de Lutero, o que eles falavam, o que eles ensinavam, eram mais importantes, tinha mais autoridade do que a Bíblia, tinha mais autoridade do que a palavra de Deus. E Lutero, então, ele escreve as 95 teses, e ele coloca ali na porta de Wittenberg, e aí, 1517, só que aí, 4 anos depois de um reboliço todo, acontece a dieta de Worms, e olha, a dieta de Worms é um julgamento. Eles vão fazer um julgamento sobre aquilo que Lutero estava fazendo, e olha a resposta que Lutero dá, irmãos. Lutero, ele escreveu as 95 teses, indo contra as indulgências. Eles vendiam coisas, dizendo ser sagradas, para ganharem dinheiro. E as 95 teses, o foco das 95 teses era as indulgências. Mas Lutero escreveu várias outras teses, que não teve o mesmo ibope da 95. Mas as 95, o foco era as indulgências que a igreja estava vendendo em busca de dinheiro. Os líderes estavam se corrompendo, tanta coisa absurda acontecendo. E aí Lutero escreve as 95, dá ibope aquele negócio. E aí a liderança da época da Igreja Católica faz um julgamento, chama Lutero, e eeles então vão dizer para Lutero: Lutero, nós queremos que você retrate tudo o que você disse. Você está disposto a se arrepender? Você está disposto a voltar atrás do que você disse? Você está disposto a não seguir em frente com essas palavras e dizer publicamente que você se arrepende de tudo isso que você tem falado aí fora? Você se arrepende? A resposta de Lutero no tribunal é essa: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras ou pela clara razão, já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, eu estou preso pelos trechos das Escrituras que eu citei e minha consciência é cativa da palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Eu estou preso às Escrituras. E numa sociedade relativista, o que nós precisamos é manter o nosso coração dizendo: Cristo é absoluto. O que a palavra de Deus diz é verdade absoluta. E é sobre essas palavras, e é sobre as palavras de Jesus que nós precisamos viver a nossa vida. E é a partir disso que a gente deve viver. Sobre o que Ele pensa a meu respeito. Se você já leu o livro Ego Transformado, ou se você não leu, leia. Ego Transformado é um livro do Tim Keller, e nesse livro ele vai dizer que, olha, até você mesmo faz um julgamento errado de si próprio. E nós precisamos se apegar ao que Cristo pensa sobre nós. Essa é a verdade absoluta. Porque até eu penso equivocadamente sobre mim. Ou eu posso me colocar superior ao outro, ou eu posso me colocar inferior ao outro. E as duas formas estão erradas. Eu preciso me colocar de maneira equilibrada diante do outro. Mas isso só Cristo pode fazer. Um outro livro que nós estamos estudando aqui com alguns jovens é o Discipulado do Bonhoeffer. E no Discipulado do Bonhoeffer, Bonhoeffer vai dizer que a maneira que nós precisamos enxergar o outro é por meio de Cristo Jesus. Toda relação que a gente deve ter um com o outro é mediada por Cristo Jesus. Eu preciso enxergar o ímpio sem Jesus por meio de Cristo. Eu preciso enxergar o outro cristão por meio de Cristo. Amar uns aos outros, servir uns aos outros. E que nós possamos ter Cristo. O que Ele diz, o que Ele diz é a verdade. Como que eu devo fazer quando eu agredi, ou quando eu feri, ou quando eu usar palavras contra um irmão? Eu devo reconhecer e pedir perdão. É o meu celular dizendo que eu tenho que tomar remédio. É todo dia eu esqueci. E Lutero, irmãos, ele está preso a isso. Ele não estava preso às pregações, aos líderes dele. Ele estava disposto a perder tudo por conta das escrituras. É isso que vai guiar os meus caminhos. E se você está aqui, e se você tem do seu lado um jovem que está indo para um caminho que não é do Senhor Jesus, do seu lado, você vai o quê? Amá-lo e exortá-lo. Se você está vendo no seu irmão um caminho que não é de acordo com as escrituras e ele se diz cristão, exorte-o em amor. Exorte-o em amor e fala: meu irmão, não é por aí o caminho. Nós nos posicionamos a partir do que o Evangelho diz, do que Cristo diz. E eu queria terminar com algumas palavras de Jesus, com algumas afirmações do que as Escrituras dizem sobre verdade absoluta. Então, numa sociedade relativista, irmãos, quantas vezes eu penso tanta coisa sobre mim mesmo? Tem momentos na minha vida que eu acho que eu sou o cara e eu vou conseguir tudo que eu, todos os projetos que eu coloquei na minha cabeça. Eu sou um cara muito sonhador. Eu tenho uns 10 projetos na minha cabeça nesse exato momento para executar. Eu tenho que ver qual que eu vou executar. E tem hora que eu acho que eu sou um leão para poder abraçar e tudo vai dar certo. Mas tem horas que eu olho para mim mesmo e eu me vejo, eu sou um medroso. Nossa, eu sou um cara com tanto problema, eu tenho tantas lutas, eu tenho tanto desafio para viver. Deus, eu não vou dar conta. Porque eu sou nada. E eu vivo com esses dilemas direto no meu coração. E eu posso dizer, nesses 23 anos andando com Jesus, eu posso dizer uma certeza absoluta: Ele que nos sustenta. São as palavras dEle. É o que Ele diz sobre nós. Porque o que a sociedade diz não é a verdade. O que nós mesmos pensamos de nós não é a verdade. E nós precisamos tirar os olhos das nossas ideologias que muitas vezes criamos. Ou como diz lá o Keller em Deuses Falsos, o nosso coração, por ser uma fábrica de ídolos, ele fala isso no livro, mas é uma fala de Lutero ou de Calvino, não sei. Mas ele vai dizer que o nosso coração cria um tanto de coisas para o nosso coração. O nosso coração cria um tanto de ideias para a gente tentar furar os atalhos, para a gente ir por caminhos tortuosos. Por isso, irmãos, aqui no Mirante a gente tem gastado tempo com palavras de Deus. Meu coração se alegra de ver os nossos jovens, o pessoal que tem caminhado mais tempo aí no Mirante. A gente tem sentado para ler Bíblia, a gente tem sentado para discutir a palavra, a gente tem sentado para discutir temas do que a Escritura diz. Nós estamos, né, no livro do Bonhoeffer, nós temos sentado para falar sobre o Sermão do Monte, ponto por ponto, e debatendo, e fazendo o que que esse texto, e segunda passada agora nós estávamos lá, vários jovens reunidos, e a gente estava lendo o Sermão do Monte, texto por texto, explicando, conversando, e a gente estava chegando num dilema. Nossa, eu não consigo não, é difícil demais, Esse padrão do Sermão do Monte que Jesus coloca. Não aguento, não dá. Mas é porque não é por nós. É Ele em nós. É Ele que trabalha em nós. É Ele que nos transforma. É Ele que nos amadurece. É Ele que nos justifica. É Ele que nos santifica. É Ele que vai nos glorificar no grande dia. Dia 21 eu vou falar sobre justificação, santificação e glorificação. 21 agora, terceiro sábado. E é Ele que faz essa obra em nós. Vou falar sobre somente Cristo. E aí, irmãos, eu queria aqui dizer, olha só, João 14, versículo 6. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se Jesus é o caminho, irmãos, Ele não está dizendo que Jesus é um caminho. Jesus, Ele está afirmando verdade absoluta. Eu sou o caminho. Esse é o texto que eu mais uso em velório. Eu mais uso. Porque começa lá: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes bem em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. E eu termino o versículo 6, porque a ideia é dizer para todo mundo que está no velório: existe somente um caminho, uma verdade e uma vida para viver. E Jesus está dizendo: essa é a verdade absoluta. E que a gente possa agarrar essa verdade, irmãos. Que a gente possa querer essa verdade para a nossa vida. Jesus é o caminho, mas Ele também vai dizer: e conhecereis a verdade. E quanto mais, e todos os vícios que eu e você tem, vícios de pornografia, de masturbação, vícios de cigarro, vício de droga, vício de videogame, vício de séries, vício que você é escravo, que você não aguenta parar de fazer isso. Deixa eu dizer para você, o caminho da libertação é correr para Jesus. Não é a gente querer se autolibertar. A Bíblia não fala para autolibertar. A Bíblia fala: conheça Jesus. E é Jesus que vos libertará. Isso é verdade absoluta. Isso é verdade absoluta. Mas Ele também diz: vocês são a luz do mundo. Mateus 5, 13 e 14. Vocês são o sal da terra. Essa é uma verdade para mim e para você, irmãos. Isso é verdade absoluta. E que a gente possa andar no trabalho, na vizinhança, na rua, no futebol, no vôlei, onde a gente pisar os nossos pés: eu sou luz, eu sou sal. Porque Ele diz isso. Isso é verdade absoluta. Eu não sou outra coisa a não ser aquilo que Ele disse sobre mim. Lembra de uma coisa: nós temos pensamentos equivocados de nós mesmos. Nós não sabemos quem nós somos por nós mesmos. Nós precisamos das Escrituras para dizer de fato, porque Ele é o nosso Criador. O Criador sabe tudo sobre nós. E para que a gente existe? E olhar para as Escrituras é olhar para aquele que criou todas as coisas e nos definiu por quem Ele é. E Ele nos chama para ser imagem e semelhança dEle. E é a partir disso que eu e você vamos viver, irmãos. E Ele também vai dizer: eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que permanecer em mim, dareis muitos frutos. Jesus também declarou para a mulher samaritana: quem viu The Chosen, eu chorei. Jesus, Ele olha com a mulher samaritana ali, naquele diálogo com ela, e Ele chega um momento e Ele: eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você, mulher. Jesus se revela, não para os caras tops. Jesus se revela para uma mulher que era esquecida na sociedade. João 17, 17, Jesus vai dizer: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 16, 13, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo nos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Colossenses 2, 8, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofia e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, mas segundo Cristo Jesus. 1 Pedro 3,15, olha que lindo, irmãos. Antes, santificai a Cristo como Senhor, em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vocês. Então, qualquer um que vier nos perguntar sobre qualquer coisa, sobre por que a gente vive do jeito que a gente vive, Cristo é a esperança do nosso coração. E Salmo 119, 160. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Irmãos, palavra de Deus. Deus quis se revelar por meio da tua palavra. E que eu e você, as músicas que a gente canta aqui no sábado, se você olhar para essas letras, são letras que a gente, são letras bíblicas, que nos discipulam, essas letras nos ensinam. Aquilo que estamos cantando, no nosso grupo de resenha do Mirante aqui, quem quiser entrar, fica à vontade para entrar. Eu falei, gente, que orgulho do povo do Mirante, cada música crente que eles colocam, e só de letra, sim, eles não estão nem preocupados com a melodia, tem umas músicas que eles colocam, a melodia é horrível, na minha opinião, mas a letra, nossa, a oração do medieval lá, da canção medieval, nossa, que música linda é essa? Ah, Senhor, nos arranca de achar que a gente é exaltado, que a gente possa ser como o Senhor, que a gente olhe para as Escrituras. A minha oração como pastor dos jovens aqui é que a gente possa olhar para as Escrituras, que a gente possa ajudar uns aos outros a seguir a Escritura, que os nossos relacionamentos, que as nossas festas, que as nossas brincadeiras, que tudo que fazemos aqui, que a gente possa sempre ter esse temor no nosso coração, de um apontar para o outro, que a gente possa se parecer com Jesus. Essa é a minha oração, que a gente possa olhar para Jesus e querer ser como Ele, que a gente possa, e que a Escritura a gente possa dizer no mundo que está dizendo tanta barbaridade, que a gente possa dizer, eu ando pelo que o Senhor diz ao meu respeito. Que a gente viva pelos princípios da palavra, e que a palavra norteie tudo o que fazemos. E quando a gente pecar, e quando a gente ferir o coração de Deus, que a gente também siga pela palavra, em não querer se afastar e ficar com vergonha e distanciar, que a gente possa ir para Jesus, pedir perdão. Jesus, me ajuda. Se você tem vivido problemas de pecado, se você está caindo muito nos pecados que você sabe aí, irmãos, estamos aqui para ajudar. Que a gente caminhe junto, que a gente ore junto, que a gente guerreie junto contra o pecado. Mas que você não fuja da igreja, que você não se afaste da igreja porque você pecou e você falhou e você está se sentindo pior. Pelo contrário, a cruz nos acolhe. O Evangelho nos traz para perto, porque a salvação, a libertação não é por nós, é por Ele. Pai, essa é a tua palavra, e a minha oração é porque quando nós iniciamos o Mirante no início desse ano, lá em janeiro, essa foi a minha oração, que os nossos jovens aqui possam ser jovens que são fortes, mas eles são fortes porque a palavra de Deus permanece em vós. Que somente a Escritura possa nortear os nossos caminhos. Que a gente possa viver como sim, como se tem um Deus sobre nós. Porque se existe um Deus, esse Deus diz o que é certo e errado. Esse Deus está apontando o caminho para o que não devemos e o que devemos fazer. Esse Deus tem a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Esse Deus é o Deus que nos ensina o melhor da vida, de como viver de maneira saudável. Que a gente possa saborear a vida a partir daquilo que tu és. Nós possamos saborear viver a vida em servir uns aos outros, em amar uns aos outros, em sorrir com os que se alegram, se alegrar com os que se alegram, nas vitórias de cada um, mas que a gente possa chorar com aqueles que estão chorando, nas lutas, em tantos dilemas. Jesus nos ensina a pedir perdão quando a gente brigar com alguém, quando a gente falhar com alguém, nos ensina a ter um coração de reconhecer, eu pequei, me perdoa, vamos caminhar junto, mas que as pessoas não se afastem por causa de brigas, de intrigas, não! Que Cristo seja o nosso mediador em tudo que fazemos. Nós te agradecemos nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Thank you.